7:13, hora dos destaques da Câmara, já que pela primeira vez na história de Lauro Miller, o Poder Legislativo conta com 3 mulheres vereadoras. A sessão realizada na noite de ontem, no plenário vereador Orestes Rigueto, foi a primeira de Clausete Estevam, do PP. Ela assumiu uma cadeira na Câmara na vaga de Ronaldo da Silva, que se licenciou por 30 dias. Além de Clausete, ocupam cadeiras na Câmara as MDBistas Emma Hoffmann Benedetti e Cícia Alves Velho. Durante a sessão, Clausete recebeu as boas-vindas do presidente da casa, o vereador Nel, e dos demais colegas do Poder Legislativo, e já levantou alguns assuntos para a roda de discussão da Câmara. A chegada de Clausete e outros assuntos do município pautaram as manifestações na tribuna durante a sessão de ontem, quando 8 vereadores falaram ao público presente. O primeiro vereador a ocupar o espaço na tribuna foi Rodrigo Dias, do PSDB. Ele começou falando sobre os recentes eventos esportivos realizados em Lauro Miller. Há 2 semanas teve a Copa Sul de Voleibol, no último fim de semana foi a vez da Uphill Marathon na Serra do Rio do Rastro, e o vereador comentou também sobre outras ações esportivas realizadas pelo município.
Eu quero falar um pouquinho aqui sobre o final de semana, que foi um final de semana muito bom, muito badalado na cidade aí, movimentou muito bem a cidade. Quero dar parabéns aí para o Poder Executivo, Secretaria de Esporte, a Secretaria de Turismo. A Mariana tem umas imagens aí, Mariana. Isso aí, o time das meninas ficaram em terceiro lugar na Copa Sul, onde teve 8 equipes. Já foi muito gratificante para elas, estão muito felizes. Estão reforçando o time, daqui a pouco vão ser campeão. Um time muito bom, tudo gente nossa aí. Foi convocado umas 2 de fora, mas valeu a pena lá assistir e participar. Esse aí é o nosso secretário aí, que está fazendo um belo trabalho, está se esforçando bastante, está movimentando bem o esporte. Graças a Deus a pandemia aí deu uma parada, está chegando a hora de movimentar mesmo. A gente sabe que tem que manter os cuidados, mas aos poucos eu acho que as coisas vão melhorando mais ainda. Aí é o pessoal que da corrida, que se esforçaram o máximo, foi muito bom, teve bastante atleta, o pessoal foram embora contentes, os visitantes, quanto o pessoal aqui da cidade também ficaram muito contentes com a organização. Isso aí vale a pena ressaltar. Esse aí é os nossos meninos aí que estão vindo aí agora, estão disputando o campeonato da Lude, e eu até quero parabenizar o Poder Executivo, que deram os uniformes tudo novo para eles, estão dando apoio. A gente sabe que Lauro Mila já formou uns atletas muito bons. Nós temos aí o Éder, temos o Vandinho, todos eles passaram por essa etapa aí, ó. E eu acho que é muito importante dar esse apoio para eles. A gurizadinha merece, vai lá no ginásio, está toda a vida cheio. É muito bom mesmo. Tem bastante pai feliz também. Esse aí é o time nosso lá do Itanema, está disputando o campeonato de Suíça. Quero agradecer todos os patrocinadores, o pessoal, o nosso amigo Sérgio Vieira, que está ali apoiando nós. A gente sabe que financeiramente fazer um time não é fácil, mas estamos aí na luta. Quero dar os parabéns também à família do Hilton Massarico, que no dia que foi sediado o campeonato ali, foi a família toda, é uma família que gosta muito de esporte. A gente até ficou muito feliz pela homenagem que foi feita em nome dele. A gente sabe o quanto ele gostava de esporte, ele não media esforço, estava sempre com a família, e é muito bonito o que eles fizeram para ele, tanto os filhos quanto o pessoal dali, que falaram muito bem dele. Isso aí foi o primeiro dia do campeonato, foi uma abertura muito boa, foi movimentado bem o Henrique Lage, foi modificado o estacionamento, tinha bastante gente, todo mundo está querendo sair de casa, e vamos fazer bonito, que estava tudo parado mesmo, agora vamos tirar o pé da lama, como diz o...
Rodrigo destacou a aquisição de veículos para reforçar a frota da Prefeitura de Lauro Miller. O vereador anunciou ainda o leilão de veículos parados, que será realizado nas próximas semanas.
Eu também quero falar aqui sobre as aquisição de 2 vans que veio aí para o município. É muito importante renovar a frota. Veio 2 vans, veio mais 3 carros. Agradecer a todos os deputados que empenharam as emendas ali. E falar também sobre o leilão que vai ter dos carros velhos. Muita gente me pergunta, vai ser colocado nas redes sociais aí. Nós já temos todos os veículos que vai ser leiloado. E acho que é de extrema importância renovar a frota. Tem muita coisa que está parada ali há mais de ano, ali jogada. A garagem estava na hora de dar uma erguida na garagem, que estava um caos essa garagem. É, não adianta, não tem como trabalhar, estamos renovando a frota, tem que botar coisa nova mesmo. Vai ficar para o município, independente de quem vai tocar a próxima gestão, quem vai ficar ou não, mas vai pegar a garagem em dia, vai pegar as outras coisas tudo em dia.
O vereador comentou sobre a situação da rua Mané Vico, no bairro Mina Nova.
Hoje iniciou um trabalho na Mané Vico, o pessoal da topografia foi lá, já viu alguns problemas que vai ser resolvido, mas já foi encontrado sobre as medidas. Tem algumas medidas que não estão batendo, que é 5,80. A gente pede a colaboração para todos os moradores ali. Se tiver que mudar uma cerca, a gente sabe que é um anseio da Mina Nova. Já era para ter sido feito já. Já era para ter sido feito até antes. Porque se começou, já era para ter terminado. Então, agora, eu acredito que vai ser dada a continuidade, mas já implorando aí para o pessoal da Mina Nova ter o bom senso. Se tiver que mudar uma cerca, é pelo bem do município, é pelo bem da comunidade.
O vereador Rodrigo Dias, do PSDB, ainda desabafou sobre as críticas feitas em cima do ritmo das obras no município. Ele afirmou que a empresa responsável pelos serviços não foi embora da cidade.
Eu acho que agora eles vão dar continuidade tanto na Mané Vico quanto nas próximas. Muito se falou daquela rua do Loli. É que é uma vergonha, a rua do Loli. Abriram a rua, a empresa foi embora. A empresa não foi embora. Até a EMA pegou umas matérias melhores para explicar, né, EMA? E a gente até cria estranheza, porque quem fala viu aquela rua na frente do ginásio um ano e pouco aberto. Agora tem coragem de falar de um mês, dizer que está atrasada. Não quer ajudar, não atrapalha. Eu sempre digo isso aí, tá? Não quer ajudar, não atrapalha. Deixa tocar o município. Será que tudo é defeito? Não estão fazendo nada certo. Vamos ter um pouquinho de calma, vamos esperar, vamos olhar os dois lados da moeda. As coisas estão se encaminhando. Graças a Deus aí já está acontecendo muita coisa, coisa que a gente nem esperava que ia ser tão ligeiro. Está vindo muito mais novidade. O governo do estado está dando um apoio muito bom para o poder executivo. Vai vir muito mais novidade ainda. Lauro Mila vai crescer muito, se Deus quiser.
E quem também foi à tribuna foi Lindomar Catânio, do PSD, que começou destacando a realização da Up Rio Marathon no último fim de semana.
Eu gostaria de agradecer à administração pelo apoio ao evento Up Rio e a todos os lauromilenses que participaram dessas provas, Secretaria de Turismo, todos os eventos, principalmente aqueles que participaram ali foram muitos, mas os que participaram dos 25 quilômetros ali, Roberto Roncone Neto, Eduardo Nese, Fernando Bonotti, Márcio Lotti, Vinícius Ribeiro Nese. A gente ouviu muitos comentários positivos a respeito da organização deste evento e como isso soma de forma positiva para o município, como isso divulga o nome da nossa cidade. Nos 5 quilômetros, muito foram inúmeros os lauromilenses que participaram. Ouvi até um depoimento de João Vitor, presente aqui nesta noite também, elogiando o evento. Esporte é saúde, esporte é lazer, esporte faz parte da nossa saúde, tanto mental como física.
O vereador destacou também a realização de uma reunião no distrito de Guatá, onde houve o comprometimento do Poder Executivo para construir um campo sintético lá na localidade.
Eu gostaria também de mencionar aqui a presença do Executivo no dia de sábado, no distrito do Guatá, em uma reunião com a comunidade, a pedido do vereador Neel, presidente do Poder Legislativo, o qual nesta reunião se prontificaram em entregar à comunidade do distrito do Guatá um campo de sintético, de futebol sintético, com iluminação, quiosques. Isso tudo vai somar muito para a comunidade. O esporte, ele é saúde, mas com a implantação dos quiosques também vai ser também uma área de lazer, de entretenimento, onde as pessoas poderão levar as famílias ali para participar de eventos. E esporte também é expectativa de vida, é sonhos. Por que não sonhar em outros nomes como Éder, cidadão lauromilense, que divulgou e divulga ainda o nome da cidade de Lauro Miller ao mundo, quando vestiu a camisa de clubes europeus, defendeu a seleção italiana e hoje ainda joga num grande clube como é o São Paulo. É impossível? Não é. Por que não outros laurumilenses trilhar este mesmo caminho?
Lindomar comentou sobre o primeiro evento realizado pela AMA, Associação dos Amigos dos Autistas. No último fim de semana, as voluntárias coletaram óleo de cozinha usado durante uma ação na Praça Henrique Lage.
Eu gostaria aqui, gente, de usar esse meu espaço na tribuna também para destacar o primeiro projeto da AMA Lauro Miller, que foi realizado neste sábado, que foi o projeto da coleta de óleo. Quero destacar a parceria com a FAM, Fundação Municipal de Meio Ambiente, que está também nos dando todo o suporte. Em parcerias também vão recolher óleo em muitos estabelecimentos e fazer a doação ao AMA Lauro Miller. A gente tem bambonas hoje no distrito do Guatá, localizado na padaria e confeitaria Elisa. Todos os moradores do distrito do Guatá que queiram ajudar a AMA Lauro Miller, coletando em qualquer tipo de recipiente, uma garrafa PET, e quiserem nos ajudar, coloquem nesse ponto de coleta, padaria e confeitaria Elisa, no centro do Guatá. Aqui no bairro Santa Bárbara, na casa da vereadora Cici. Aqui no centro, a gente já tem Garra Engenharia e Consultoria, ponto de coleta, e também a Casa Pane. A gente está vendo outros estabelecimentos para a gente estar também colocando bambonas para a realização dessa coleta. Parece algo insignificante, mas quando a gente junta forças, o município apoia, o município ajuda, isso se torna bastante. Com certeza, a AMA vai estar conseguindo ajudar, não só com esse projeto, mas com inúmeros projetos que virão por aí. Muitas famílias, pais e mães que hoje não têm condições financeiras de pagar terapia particular ao seu filho. E isso sim vai ser de grande valia. Então contamos com o apoio de todos os cidadãos lauromilenses nesse projeto.
A vereadora Emma Hoffmann Benedetti, do MDB, foi a terceira vereadora a falar. Ela iniciou destacando a relevante presença feminina em órgãos públicos do município, como na Prefeitura, no Ministério Público e agora na Câmara, que conta com 3 vereadoras pela primeira vez na história.
Eu fico muito feliz, né, porque na história de Lauro Miller, os 3 poderes que com a maioria de mulheres do nosso município. Nós temos no município uma prefeita, a doutora Sayonara Bora, a Soraya, nossa vice-prefeita. Também temos no judiciário, nós temos a juíza, né? A magistrada doutora Maria Augusta Tonerni, e que trabalha ao seu lado também a promotora de justiça, a doutora Larissa Zomer Lolli, no Ministério Público. E também aqui hoje assume a nossa casa, a Clausete, né, Clausete? Que é muita honra ter as mulheres aqui, isso fortalece muito. E a nossa vereadora Cici, e a voz fala aqui, a Emma, né? Então a gente fica muito feliz que na história de Lauro Miller, os 3 poderes, né? Temos a melhoria de mulheres e valorização pela mulher. Então isso é muito importante, fora nossas empresárias, que nós temos aqui a dona Astrid Barata, né? Nós temos, também temos aqui a Santina Cassiatori, né? Várias pessoas que têm aqui empresário no nosso município. E isso deixa nós muito mais fortalecida, que pensa que a mulher é um sexo frágil. Não é frágil, não. É para vocês verem os poderes que estão, né? Então, eu agradeço a todos, né? E isso e também estendo a todas as mulheres, né, que trabalham fora, as nossas lavradoras, né, que são as nossas pessoas que trabalham na parte rural, que é aquelas que levantam às 4 horas da manhã e vão dormir é tarde da noite, porque devem os seus serviços, né, no interior.
Emma trouxe novidades sobre a construção do Centro Dia do Idoso, bandeira que ela vem carregando desde o tempo em que foi secretária de Assistência Social.
É uma notícia também, a gente está batalhando muito, era sobre o nosso centro dia aqui no nosso município. Quando eu estava na Secretaria de Assistência Social, foi até o secretário de Estado, com a deputada Dias, para a gente conseguir o centro dia do idoso, que é a creche do idoso. E depois que eu tinha saído da secretaria, a gente recebeu um ofício, até chegando negativo. Mas isso eu não me contentei, por isso que a gente diz, nunca desista, né? A gente tem que ir atrás. E novamente peguei a deputada Dirce, nós voltamos ao gabinete do nosso secretário da Assistência Social, Claudinei Marques, e lá nós ganhamos o nosso centro-dia, no valor de R$ 900 mil, para ser instalado no bairro Sumaré. E ele mandou que nós providenciasse agora os projetos, já fomos até em Cocal, vamos também ver o projeto também que já foi instalado, inaugurado em Lages, para conhecer, porque em Cocal tem a piscina, é um centro muito grande até para o nosso município. Então nós vamos conhecer agora o de Lages, para ser mais adaptado. E vai ser instalado lá no bairro Sumaré, ao lado do Hilário Pescador, que ali é um local muito bom, tem bom acesso, que é, tem uma unidade de saúde, tem um ginásio para as pessoas fazerem também exercício. Então isso nos deixou muito feliz, com mais R$ 900 mil para o município de Lauro Miller.
A vereadora Ema comentou também sobre a chegada de novos veículos para a frota da prefeitura de Lauro Miller.
Também gostaria de passar também nessa conquista que veio agora, mais esses veículos que chegou no nosso município, que veio uma van para a saúde, uma van para a Secretaria de Educação, um carro para o CAPES e dois carros para a unidade de saúde. E também está chegando uma van para a Secretaria de Esporte. Chega também um carro para a Assistência Social. Então, isso é tudo parlamentar, tudo ganho, não se deve, está tudo pago. E isso que é muito importante.
A vereadora Emma Hoffmann Benedetti, do MDB, falou ainda a respeito da construção de novas ciclovias no município, além de outras demandas junto a deputados.
Também a doutora esteve com o governador lá em Bom Jardim, que deu uma ótima notícia, que também vai sair a ciclovia aqui do centro até o quilômetro 1. E também a ciclovia do centro até no Guatá. Então isso para nós é uma notícia muito boa, que nós precisamos e necessitamos aqui no nosso município, devido às pessoas que precisam fazer a parte pedestre, principalmente aqui no nosso quilômetro 1, que não tem acesso, né? Então a gente ficou muito feliz. E também com a nossa iluminação da Serra do Rastro, né? Que também já foi contemplada, e também a revitalização. Então isso é muito importante com o olhar do nosso governo do estado, que está dando aqui para Lauro Miller. E muitas outras coisas estão por vir, né? Também foi pedido mais 2 quilômetros de asfalto para o Palermo e 2 quilômetros para o Morro da Palha. Então tudo isso aí está em andamento e já com o governador e com a nossa prefeita nessa luta para a gente conseguir esse recurso que praticamente está quase 100%. E também nós temos, para chegar até o final do ano, né, mais 2 retro e também mais uma balança e mais o rolo compactador, que foi dos vereadores, né, com o Celso Maldani, que também fez essa conquista, que está chegando até o final do ano.
Por fim, Emma comentou sobre a situação dos limites do Parque Nacional de São Joaquim. Na próxima semana, uma audiência pública vai debater o tema.
E também gostaria de passar do Parque Nacional, que a gente sabe que é uma preocupação muito grande. Isso aí já teve audiência pública desde 2019, que a gente esteve aqui, que o João Amin esteve, Lauro Miller. E a gente também já conversamos hoje com o Yuri, que é o assessor do senador Dário Berg, que ele também faz parte dessa comitiva. E como diz ele, com certeza Lauro Miller pode contar com o senador. E também vai ter essa audiência dia 20 de dezembro. A gente gostaria muito que essa comissão, que é o Espiridião Amin, e também convidasse a prefeita para fazer parte, né, dessa reunião que vai ter, ou alguém responsável aqui pela parte do Eco Museu. A gente até recebeu o pessoal aqui hoje do Eco Museu, a gente agradece a presença de vocês e esse reforço que vocês estão fazendo para o nosso município, e pode contar sim com a gente, o nosso senador Dário Berg.
Cícia Alves Velho, do MDB, também foi à tribuna. Vamos ouvi-la agora. Ela iniciou desejando sucesso a Clausete Estevam, do PP, que ampliou a representatividade feminina dentro do Poder Legislativo.
E eu gostaria de desejar as boas-vindas para a colega vereadora, dizer que é uma honra, né? A gente lutou muito, né, vereadora? E sendo por 30 ou 60 ou 4 anos, é um prazer ter essa oportunidade e desejo sucesso. E quero dizer aí para os homens, né, que estavam reclamando ali enquanto a vereadora Emma falava que as mulheres estão dominando, eu quero dizer que eu gosto muito daquela frase que ao lado de grandes homens existem grandes mulheres, né? Então, assim, a gente está tendo um espaço, sim, né? mas a gente tem muitos exemplos bons também de homens, de grandes homens, e de uma forma muito carinhosa eu quero aqui desejar sucesso à nossa colega.
Cici lamentou os recentes furtos registrados nas últimas semanas em Lauro Miller e reforçou a atenção dada pelos órgãos de segurança para tentar capturar os responsáveis.
Posso dizer que é frustrante a gente saber que pessoas que investem no nosso município vêm sofrendo, né? É um sério problema em relação aos furtos em suas empresas, de uma certa forma também igrejas, também como foi ali no Guatá de Baixo, né, que toda a fiação foi furtada, no cemitério, agora recentemente, duas vezes na semana, o empresário da Padrone, ali no Artefatos, ali no Arizona, teve aí a infelicidade de, por duas vezes na semana, tentaram furtar ali, uma obtiveram sucesso, né, com um prejuízo aí de mais de 10 mil reais, onde foi furtado 700 metros de cabo, 10 metros de centenax, uma esmilhadeira, uma furadeira, um motor serra vulcão, um alicate corta vergalhão. Então, isso deu um prejuízo de 10 mil reais. A gente sabe que estamos vivendo um momento aí bem difícil. E isso é frustrante para uma pessoa que acorda, como ele, 5 horas da manhã, paga funcionários, paga os seus impostos. Então, a gente já entrou em contato com o comandante da polícia, o comandante Gledson, que prontamente nos atendeu, prometeu ali colocar a sua equipe para fazer rondas, porque a gente, de uma certa forma, a gente vai lutar sim, as providências estão sendo tomadas para pegar essa pessoa, a gente já tem indícios de quem seja. Agradecer também ao secretário aqui de obras, o Agnaldo, que também falou com o pessoal da iluminação, prontamente foram ali reforçar a iluminação na rua do Arizona. Isso, eu quero dizer que a gente vai sim, a gente não vai medir esforços para a gente pegar quem está fazendo isso, quem está causando esses prejuízos, e também eu quero conscientizar aqui as pessoas que compram isso, né? Porque isso, eu posso dizer, gente, é uma judiaria. A gente vê a pessoa tá ali buscando dia a dia com o seu suor, é tudo muito caro, e de repente chega para trabalhar, está lá tudo furtado, né? Então, eu quero deixar aqui registrado e dizer que a gente não vai desistir de descobrir quem é essa pessoa.
A vereadora falou sobre a resolução da demanda pela diminuição da faixa de domínio na rodovia CC390. Ontem, a prefeita Sayonara Bora anunciou aqui mesmo na Cruz de Malta FM que o limite passou de 40 para 20 metros, demanda que era trazida por comerciantes e empresários.
E outra coisa que a gente vai fazer aqui falar é sobre a faixa de domínio, né? A gente teve a grata satisfação de dizer que esse problema foi resolvido. A gente esteve em Florianópolis juntamente com a prefeita e com a vice, junto com os vereadores e também mais lideranças aqui da cidade, empresários. Isso, quarta-feira teremos uma reunião aí também com esses empresários juntamente com a prefeita. E hoje é uma realidade, né? De 40 metros passou para 20, como era o anseio de tantas pessoas e tantos comerciantes.
Vereadora Cici parabenizou a equipe da Secretaria Municipal de Educação pela realização da programação da Semana da Pátria.
Quero aqui parabenizar e enaltecer o trabalho da equipe da educação, na pessoa da Samira, né, pela organização da Semana da Pátria, as fanfarras, foi muito bonito de ver, a gente acaba matando a saudade de tempos atrás, né? Quero parabenizar aqui as fanfarras, as diretoras dos colégios que participaram, que se empenharam, né? A gente não pôde fazer aquele desfile, mas a gente, de uma certa forma, a gente, através da secretaria, foi marcado presença.
A vereadora também enalteceu a importância do reforço dos 5 novos veículos que chegaram para o município.
Eu quero ressaltar aqui que sexta-feira chegaram os 5 veículos, Mari, se possível você bota a imagem ali, já foi falado aqui, eu só vou mostrar mesmo. Isso é importante para o nosso município, né? É importante para as secretarias que estão recebendo. Quem ganha com isso é a nossa população, então parabéns aí a todos que se empenharam. Né, isso aí eu posso dizer, garantir, como todos já falaram aqui, que é só o começo, está vindo muito, muito mais. Quero ressaltar aqui também sobre a Igreja Assembleia de Deus, né, que esteve aí, fez um congresso, realizou um congresso dos jovens, né, da Lauro Miller, sobre a coordenação aí do presbítero Rubens, do Marcioni. Eu gostaria de enaltecer o trabalho, foi um congresso lindo, abençoado. Também dizer que no próximo dia 25, a AD Lauro Miller promove um encontro de casais, sendo que as inscrições estão abertas até dia 15, nos telefones 3464-3378 e o 999-774850. Então está aí aberto, quem quiser participar, não são somente para os membros da Igreja Assembleia de Deus, está aberto a todos, e eu acho que isso é muito importante, e gostaria de enaltecer aqui também a ação promovida pela Fundação do Meio Ambiental, pelo Plante Mais e Corte Menos, que foram doação de mudas, e coletaram o óleo de cozinha para o ano.
Alexandre Marchioli, do PP, também foi à tribuna na sessão de ontem. Ele começou destacando a chegada de novos veículos para a frota municipal. Alexandre citou que dois desses carros vieram de atuação dele e de Guilherme Coan, do PP.
Quero falar um pouquinho também, né, dessa conquista dos carros que chegaram. A Mariana tem ali. Fiquei muito feliz, onde eu e o vereador Guilherme, no início do ano, fomos a Florianópolis, né, pedindo ao deputado João Amin, fomos contemplados com esses dois carros. Então, fico muito feliz. Eu acho que a nossa saúde precisa de frotas novas, carros novos, porque saúde não pode esperar. Então, a gente tem que estar sempre renovando a nossa frota. Então, fico muito feliz com essa conquista.
Alexandre comentou sobre a situação da rua Cairu com uma obra inacabada. Essa situação foi destacada na última semana aqui na nossa programação, inclusive. Outra rua que chamou a atenção do vereador pelos problemas foi a Paulo Franquilino, no bairro Sumaré.
Queria falar um pouquinho da rua Cairu, onde tive passando lá, onde eu passo todos os dias com ônibus lá. E o jeito que aquela rua está, será que a gente vai ter que acontecer alguma coisa, algum acidente, para a gente tomar providências? Eu ia bater fotos, mas achei melhor não. Onde meia pista tem buracos de metro, e se um ônibus ou um carro, alguém cair ali, pode se machucar ou acontecer algo mais grave. Onde também, quando chove, aquelas casas ali que ficam do lado ali, elas enchem de areião. Então gostaria que o secretário desse uma olhadinha com atenção lá para arrumar aquilo lá. Outra rua também que me deixou bastante triste, onde a gente sempre falei aqui, até a vereadora Emma uma vez também falou, sobre a rua Paulo Franquilino, onde eles estão restaurando. Mas, gente, é uma vergonha, onde se fala que é obra de qualidade, que esse governo faz obra de qualidade, aquilo lá não é qualidade. Eu vou deixar até segunda-feira que vem, para eles lá retomar, fazer aqueles reparos que estão fazendo lá. Se não fizer, aí segunda-feira eu venho e boto as fotos daquilo lá. Porque do jeito que está, gente, vão ter que refazer, gastar dinheiro novamente. Sim, vereador?
Vereador, só para, né, complementar a sua fala dessa rua mal feita, e não é só essa não, tem mais ruas mal feitas aí dentro do nosso município. Eu já falei nessa casa e repito e peço para o executivo que tome providência, bote alguém que tenha condições de tocar essas ruas, de tocar essas obras. Porque, como o vereador acabou de falar, é mais uma rua que vai ser desmanchada e refeita de novo. Aquilo ali é dinheiro público, né? Então, essas ruas da nossa cidade, ficou o projeto pronto, ficou a empresa licitada. Inclusive, essa rua que o vereador falou, do Alto Cairu, a empresa tinha, sim, retirado as máquinas do município, porque não estava tendo atendimento da parte do município. Então, e tirou, graças a Deus que voltou. Agora a gente espera que resolva. Mas a gente deixa bem claro aí que essas ruas não têm um comando aí direito aí, que está um fiscal de obras, alguém que entenda do negócio aí e faça a coisa andar.
Sim, vereador, é bem isso aí mesmo. Até mandamos mensagem, até o vereador Guilherme mandou mensagem para o secretário, ele até disse que dá uma olhadinha. Então, a gente gostaria que fosse o mais rápido possível lá, porque do jeito que está, não dá.
O vereador voltou a contestar a situação do atendimento na fisioterapia do município. Mais uma vez, Alexandre citou que o fisioterapeuta responsável está no Centro Eventos Nelson Rigueto, dando aulas de handebol, quando poderia estar no setor de fisioterapia.
Vou voltar, mais uma vez, falar na fisioterapia. onde chegou até para nós vereadores, que o, teve um vereador que fez um requerimento, né, para ver quantas pessoas precisavam, quantas pessoas estavam na fila de espera da nossa fisioterapia. Onde chegou para nós, tinha em torno de 161 pessoas. Aí eu lhe pergunto, saí da minha casa, passei num ginásio de esporte agora, estava lá o profissional, um fisioterapeuta, onde ele deveria estar lá na rodoviária atendendo pessoas, né, que precisam, que realmente precisam, a estar no ginásio dando aula de handebol. Eu quero dizer que eu não tenho nada contra esse profissional. Ao contrário, ele é um baita profissional, por isso que eu fico preocupado, porque ele foi contratado para atender as pessoas na fisioterapia. E não, está no ginásio. Até fiquei muito triste, porque na segunda, não me engano, semana passada, ele esteve lá no Colégio Hilário Pescador, sala por sala, convidando as crianças para participar na segunda e nas quinta-feiras no ginásio. Gente, eu acho, se ele quer fazer um projeto, se ele quer, né, dar aula de handebol, ele que faça depois do horário, né? Ele quer ser voluntário e quero deixar também aqui para ele, se ele quiser, esse vereador pode ajudar, porém, depois do horário, faça um trabalho voluntário que todos nós vamos ajudar. Agora, dentro do seu expediente, dentro da sua hora de trabalho, eu não aceito. Porque tem pessoas na fila esperando, onde pessoas abandonaram, indo procurar profissão particular, porque não tem como esperar mais. Então eu fico muito triste, eu gostaria que a secretária de saúde olhasse com atenção, eu até estive conversando com ela lá um tempo atrás, mas não deram muita importância. Até esse profissional foi na rádio, me criticou um monte, falou um monte de besteira para mim, mas não tem problema, ele está se defendendo, só que eu, como vereador, vou lutar pelo povo. Eu estou aqui representando o povo, então eu gostaria que ele cumprisse o seu horário lá onde ele foi concursado, onde ele fez o seu concurso. Ele é fisioterapeuta, ele não é um professor de educação física. Então, né, a educação física, lá os profissionais deixamos a parte da CMA. Então, eu só queria que ele voltasse à sua atividade, que logo, logo essas filas, elas acabasse, tá bom?
E agora a gente escuta a novata na Câmara, Clausete Estevam, do PP, que também foi à tribuna na primeira sessão, na qual a suplente assumiu nessas próximas semanas. Nas primeiras falas na tribuna, ela iniciou agradecendo aos familiares e colegas de partido que concederam essa oportunidade.
Agradeço primeiramente a Deus por me dar força, né, para estar aqui nessa posição, porque nesse momento a gente precisa fazer um trabalho correto, porque a gente está inspirando outras pessoas a quererem assumir esse cargo de tamanha confiança e importância, né? Toda a minha família, né? As pessoas que estão aí nas plataformas digitais. Agradecer muito aos meus irmãos, o Cleir e a Cláudia, que me incentivaram, porque a gente sabe que para assumir um cargo político, a família tem que estar do lado, né? E quando parte da família realmente dizer, olha, a gente confia, acredita em ti, isso nos motiva cada vez mais. Aos colegas e apoiadores aqui, aos colegas, as pessoas que a gente conhece, gostaria de agradecer ao partido por essa oportunidade, como suplente, de assumir e propor ideias, né? Ao Ronaldo, obrigado também por se licenciar e me dar essa oportunidade. E as pessoas que estão nos vendo em casa, em especial aos familiares, marido, esposo, esposo, que estão todos em expectativa, né?
Clausete destacou a relevância de a Câmara Laurumilense ter 3 mulheres como vereadoras. Ainda na temática da participação feminina na sociedade, a vereadora sugeriu ao Poder Executivo fornecer capacitações no ramo de empreendedorismo para as mulheres do município.
Como psicóloga, já fui funcionária pública, trabalhei, eu fui concursada na assistência social, fui secretária de saúde. Mas por bastante tempo, né, aí há cerca de 20 anos, trabalho em RH de empresas aqui da região. Já trabalhei Librelato, Fontanella, Plazon, né, e me motivou, o que me motivou levar ir para a política realmente é para fazer essa história, né? Então, pela primeira vez, 3 mulheres na Câmara de Vereadores de Lauro Miller. Olha a tamanha importância que tem. Nós precisamos inspirar mais mulheres a quererem ocupar cargos realmente de confiança e político, que não sejam apenas pela cota do partido, e sim porque querem defender ideias, porque têm objetivos realmente de trazer o bem para a população, que estão abertas a ouvir a população, né? E dizer para vocês que eu fico muito feliz de chegar aqui, ser acolhida e ter ideias para passar. Claro que o tempo é curto, mas eu espero que vocês, demais vereadores, apoiem esses projetos e sigam com eles, né? Porque independente de qualquer situação, é para a população, né? É para um bem comum, é para um bem de todos e coletivo, né? Dizer para vocês assim, que é, o que me motiva assim, de ver hoje mulheres assumindo vários cargos importantes é também pensar nas mulheres do nosso município que são empreendedoras e que têm vontade também de se manifestar, que têm vontade de trabalhar, de, que têm o seu próprio negócio, né, que produzem produtos para vender, que têm serviços a oferecer. Fico feliz quando eu vou na feira e vejo as mulheres empreendendo e mostrando o seu potencial. E quero defender aqui, como uma das minhas bandeiras, o empreendedorismo da mulher do nosso município. Sugeri para o Poder Executivo trazer capacitação para essas mulheres, para que elas se encorajem. Porque muitas têm ideia, mas às vezes não sabem negociar, não sabem vender. Talvez não saibam se empoderar, né? ter liderança para seguir em frente, ter um caminho. E como sugestão para o Poder Executivo, trazer capacitações, incentivar, motivar, né? E principalmente promover a mulher empreendedora do nosso município, que aqui tem muitas. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que tem a dificuldade de encontrar faxineira no município. E nós temos uma pessoa que agencia faxineiras no município, que tentam, contratam, ela tem uma empresa de limpeza e conservação das casas, e a gente vai descobrindo a cada dia. Então, se o município, o poder público municipal, traz eventos e promove esse tipo de assunto, vão aparecer mais pérolas no nosso município que muitas vezes estão escondidas e nós não sabemos.
Clausete levantou o tema da pobreza menstrual. Ela sugeriu estratégias para amenizar esse problema que acomete mulheres mais vulneráveis.
E direcionado às mulheres também, eu gostaria de alertar sobre a pobreza menstrual. Falar para vocês que esse é um tema que é tabu e que muitas pessoas têm dificuldade de falar. Mas nós precisamos, e eu indico que o município, ele trabalhe realmente esse tema, porque nós temos muitas mulheres que não têm condições de comprar absorvente no município. E pasmem, eu já tive relato de mulheres que usam durante o período menstrual papel, jornal, paninho. E isso a gente sabe as consequências que tem para a saúde e, enfim, consequências negativas são várias, né? Então eu sugiro realmente, gostaria de trabalhar um projeto nesse sentido para a gente colocar nas cestas básicas, na farmácia do município, absorvente, porque é uma necessidade básica, né? Então é uma sugestão e gostaria muito de desenvolver esse projeto.
Por fim, a vereadora Clausete Estevam, do PP, enalteceu a Uphill Marathon, realizada no fim de semana passado.
E eu gostaria também de ressaltar e parabenizar, né, o Uphill, que nós precisamos no município tentar trazer sempre eventos como esse, porque eu acompanho esses eventos já há muitos anos. Desde 2013 a gente acompanha esse evento, como eles enaltecem a nossa serra, como eles enaltecem a nossa cidade. Tem atletas aí de outros estados que têm até a nossa serra tatuada, olha só, né? Porque é um desafio. O tema deles, como aqui se fabrica heróis, né? Se fabrica lendas. Então, aqui na nossa cidade tem muitas lendas. Eu quero enaltecer o João que correu, né? Em nome de todos os atletas do município que aproveitam quando tem essas maratonas para participar. E de 2013 para cá, a gente vê que cada ano aumenta mais a quantidade de lauromilenses participando. Isso significa o quê? Mais lauromilense cuidando da qualidade de vida, investindo no esporte e querendo entrar realmente para uma vida saudável. Então, quanto mais eventos como esse nós trazer para o município, mais qualidade de vida para a nossa população.
8:13, manifestações da vereadora Clausete Estevam, que ontem participou da sua primeira sessão na Câmara de Vereadores. Guilherme Coan, do PP, também foi à tribuna e ele começou comentando sobre os novos veículos que chegaram ao município para reforçar a frota da prefeitura.
Também gostaria de falar sobre o que o vereador Alexandre falou sobre os carros, né? Parabenizar a administração, conseguiu comprar esses veículos. E também agradecer ao deputado João Amin por ter cedido essa verba de R$100 mil para a compra dos dois veículos. Então, acredito que a área da saúde, que estava com os veículos velhos, vai poder contar, né, para que a gente chama de TFD, que é a transferência fora do distrito, para estar levando essas pessoas para outros distritos para serem atendidas. Então, dizer também para a população que nós estamos sempre procurando incentivos, investimentos para a nossa cidade e tivemos esse retorno positivo.
O Guilherme falou também sobre o projeto de lei que trata dos limites do Parque Nacional de São Joaquim. Conforme já comentamos anteriormente, na semana que vem, uma audiência pública vai discutir o assunto.
Também gostaria de falar sobre a PL, o projeto de lei da delimitação do Parque São Joaquim. Até tivemos uma breve reunião com o pessoal da LAT, pedindo apoio para nós conversarmos com os senadores, né? Pedindo esse apoio para votar a favor desse projeto de lei, que vai favorecer o nosso Ecomuseu, né? Essa entidade que tem grande importância no nosso município, que deve até ser melhor cobrado nessa gestão, porque foi trocado a diretoria e agora nós já estamos até sem um presidente. Então, através do Ecomuseu, dessa entidade, a gente pode estar buscando informações, cobrando pelos direitos que são da nossa cidade e da nossa serra. Então, reforçar aqui esse pedido para todos os vereadores estarem conversando com os senadores e também pedindo apoio da população para que vote com esse projeto de lei. Esse projeto de lei, o link para essa votação está sendo disponibilizado pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então, todos que puderem votar vão estar ajudando a nossa cidade e toda a serra do nosso estado.
O vereador contestou a falta de apoio da prefeitura à CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas. Segundo Guilherme, não está existindo diálogo entre o poder público e a entidade lojista. Emma Hoffmann Benedetti, do MDB, utilizou uma parte do tempo do vereador e anunciou uma reunião marcada para amanhã da prefeitura com a CDL.
Também gostaria de falar sobre um assunto delicado, que é o apoio que a nossa administração prometeu que iria dar ao CDL, mas não está acontecendo. A gente veio verificando vários assuntos. O CDL vem procurando ajuda do município para buscar uma área de uma área industrial que ainda não está sendo vista. O plano de desenvolvimento econômico que eles estão pedindo, que tem uma carta de intenções, né, do CDL com a prefeita, e essa carta não está sendo seguida. Então, esse plano de desenvolvimento econômico é muito importante para saber para onde que o nosso município está caminhando, para onde que a gente quer chegar, em que incentivo a prefeitura está dando, né? Então, esses incentivos, essas conversas, elas não estão acontecendo. Eu recebo vários comerciantes vindo reclamar que estão procurando ajuda. Tentam conversar com a prefeita, tentam conversar com os secretários e está difícil essa comunicação. Só um pouquinho, Emma. E com isso, a gente não pode deixar isso escapar. Até é uma área tão importante que até esse grupo de 140 comerciantes teve uma manifestação da presidência falando de um desacato, de um atendimento de um funcionário da prefeitura perante a secretária do CDL. Eu acredito que isso não vai somar para ninguém. A gente tem que procurar unir, a gente tem que procurar se ajudar, né? Se a gente não atender de forma correta o CDL, como é que a gente vai incentivar o comércio? Eles estavam reclamando que também era para fazer o Recicla Lauro Miller, junto com a campanha da diretora do Sirsures, para promover a reciclagem de materiais. Então, assim, por que fazer em dias diferentes? Por que a gente não fez tudo no mesmo dia, né? Então, assim, ó, são coisas que a gente não pode deixar passar. Eu, como comerciante, sempre participei do CDL, meu pai participou. A gente sempre procurou unir a prefeitura, o poder executivo com o comércio, e não o contrário. Você quer falar, vereadora?
Sim, vereador, agradeço pelo espaço. Só dizer para o senhor que quarta-feira às 11 horas temos uma reunião com o CDL ali na prefeitura, com a prefeita.
Sim.
Tá? Até para ver, para dizer que já está marcado, agendado.
Certo. Obrigado, vereadora. Eu também estou sabendo dessa reunião. Acredito que aí vai começar a abrir esse espaço. Mas, poxa, tem que acontecer todos esses problemas, temos que receber essa negativa de atendimento, né? Ao mesmo tempo, gente, aqui, ó, eu estou falando essas coisas para a gente, é uma crítica para melhorar, né? Então, assim, ó, tem pessoas que vêm até dizer, poxa, se ela não nos atende, o que, é que ela está fazendo? E tem outros que vêm dizer que ela está trabalhando fora, em outra cidade, ainda entrando em Uruçanga. Então, assim, ó, a gente está cobrando aqui, eu estou cobrando aqui, é um anseio da população, não é um anseio apenas do vereador. Todos estão pedindo essa atenção especial, que a prefeita se esteja mais presente, esteja conversando. E eu acredito que vai somar para todos, que essa reunião venha agregar e somar pontos.
Serraninho, do PL, foi o último a utilizar a tribuna durante a sessão realizada na noite de ontem. O vereador iniciou falando sobre a situação do campo de futebol do bairro Mina Nova. A associação de moradores o procurou pedindo providências para o problema referente ao dono daquele local.
Eu fui procurado pela associação de moradores da Mina Nova, né? Ali na Mina Nova, eu acho que todo mundo, a maioria sabe, tem um campo de futebol ali. Era uma área de lazer daquela comunidade. A comunidade desfrutou por muitos anos, né? Aquela área ali. Só que, infelizmente, aquela área ela tem dono, né? Tem um proprietário. Ela tem escritura, esse dono tem escritura, tem tudo. E então aquela área hoje já não pertence mais àquela comunidade. Está aí um processo na justiça, né? Mas a gente sabe que é muito complicado, né? Quando se tem dono e se tem, né, os impostos pagos, IPTU e principalmente a escritura, fica difícil. E é o único lugar centralizado que aquela comunidade tem. Então é muito importante, né, que a gente como vereadores e principalmente o executivo, porque quem tem a caneta na mão é o executivo, ele que pode fazer as coisas, adquirir aquele terreno, né, para aquela comunidade. É uma comunidade muito carente, né, por muitos anos desassistida por todos os prefeitos que passaram, para ser bem claro, né, a gente tem que ser justo e a gente tem que fazer a diferença. Então, eu como vereador, hoje na posição de vereador, eu quero lutar pelaquela comunidade e venho pedir para o executivo, né, que olhe com carinho pelaquela comunidade. Eu tive falando também com os proprietários do terreno, são pessoas legais também e que têm acordo, né? A gente tem vários terrenos aí do nosso município abandonado, onde tem essas escolinhas abandonadas, e ele também se interessou em fazer uma troca de terreno. Claro que tem que fazer uma avaliação de um terreno para o outro, mas ele faz essa troca. Então, às vezes nós vamos pegar um terreno que não está sendo usado e de repente fazer uma troca que vai beneficiar bem aquela comunidade. Então fica aí o meu pedido, né, para o executivo, que mande um projeto para essa casa. Eu já conversei com o vereador Guilherme, o vereador Alexandro, Ronaldo, a Clausete, não tive a oportunidade, mas depois a gente vai conversar. E acredito que os outros vereadores também vão estar nos apoiando nesse projeto, porque é para o bem da comunidade.
O vereador também elogiou o andamento do Campeonato Municipal de Futebol Suíço.
E também a rua Manevico, né, que eu fiz indicações, estou cobrando, e espero que até o final do mês seja colocada a camada asfáltica, né, como foi falado nessa casa. A gente está contando com isso, a comunidade está nos cobrando. Eu quero dizer que quando o vereador vem aqui falar aqui na frente, não é o vereador que está querendo cobrar ou querendo atrasar o município. A gente é cobrado pelo povo. Eu fui eleito pelo povo para lutar pelo direito das pessoas. E é isso que eu tenho que fazer. Não posso vir aqui numa cadeira, sentar meu braço e ficar só chacoalhando a cabeça e dizendo que está tudo certo. Eu tenho que trabalhar pelo povo, eu fui eleito pelo povo. Então eu estou aqui representando as pessoas. E o meu trabalho é lutar pelas pessoas e fiscalizar o dinheiro público, o dinheiro de vocês, né, para ver se está sendo bem aplicado. Esse é o trabalho no vereador que ele tem que fazer. Então a gente espera que essa rua, né, a Manevico e a Yolanda Dalbó também no Guatá, né, o vereador Nel falou que se Deus quiser até no final do mês, já falou com a prefeita, né, o vereador Lindomar também,
são daquela comunidade, sei que também estão se empenhando para que saia aquela rua também asfaltada. A gente está torcendo junto aí. Também quero dar os parabéns pelo campeonato. Não pude estar no primeiro dia, né, de abertura, devido a alguma situação de saúde, mas tive a oportunidade de dar uma passadinha lá no Guatá, que a rodada foi lá, muita gente, né? A gente vê as pessoas empolgadas, muito tempo sem estar participando de esporte. Então, dá os parabéns aí para o secretário de esporte, a prefeita, né? Que é isso aí que a gente quer. A gente quer que as coisas andem para frente.
Serraninho do PL voltou a criticar o andamento da obra na rua Doutor Portela, no Mercado Loli. Segundo o vereador, o serviço no local está sendo mal feito.
Foi citado aqui a rua do Loli, né? Eu não gosto de falar antes de concluir a obra, mas já que foi falado, eu vou falar rapidinho. Aquela rua, primeiro que ela nem está concluída. Segundo, que ela está sendo mal feita. Isso eu afirmo para todos, né? Não precisa ser engenheiro, não precisa ser ninguém para saber que aquela obra começaram bem e não estão terminando bem. Pode ser que coloque a camada asfáltica hoje, passa um tempo aí, logo os problemas vêm. Por quê? Porque ali é um... eu não sei se as pessoas lembram, soltava todas as lajotas. É um terreno mole. Aquilo ali tem que colocar seixo de rio, né? Para ficar um terreno firme, que futuramente, a hora que passar um caminhão pesado, não afundar, não virar aqueles borrachudos que a gente fala. E no projeto, está para se colocar seixo de rio. E não foi colocado uma parte, foi colocado areião. Foi isso que esse vereador veio cobrar do executivo. E eu vou continuar cobrando, né? Inclusive, a base, a subbase que estão colocando, não é a subbase que está no projeto. E eu vou ficar de olho. Hoje eu estive na rua e eu vou ver se agora que eles vão colocar a subbase, se vai ser o rachão. Porque se colocar aquela pedra de rio contaminada com areião, não vai ficar um serviço legal, não. Logo, aquela rua vai estar cheia de buraco e quem vai perder com isso é a população. E a gente, como vereador, a gente tem que ir ali para antecipar o problema. Depois que passar o problema, não adianta a gente ficar falando. A gente tem que antecipar. E é esse meu trabalho e é isso que eu vou continuar fazendo.